o sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 3. Testemunho da Epístola de Barnabé. Em seu segundo capítulo, esse escritor diz o seguinte: pois ele nos revelou, mediante todos os profetas, que Deus não precisa de sacrifícios, nem de holocaustos, nem de oblações, assim dizendo: o que significa a multidão de vossos sacrifícios diante de mim? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, e não desejo a gordura de carneiros. E o sangue de touros e de bodes, quando vierdes os apresentar diante de mim, pois quem vos requereu essas coisas das vossas mãos? Não continueis a pisar nos meus átrios, ainda que tragais flor de farinha. Incenso é para mim vã abominação, e as vossas luas novas e os vossos sábados não posso suportar. Ele aboliu, portanto, essas coisas, para que a nova lei de nosso Senhor Jesus Cristo, que não possui o jugo da obrigação, possa ter uma oferta de uma santificada vida humana. O escritor pode ter pretendido declarar a anulação dos sacrifícios apenas, já que esse era o seu tema principal nesse lugar. Mas neste momento ele defende a anulação do sábado do Senhor. Aqui está o seu 15º capítulo completo. Além disso, também está escrito acerca do sábado no Decálogo, que o Senhor falou face a face a Moisés no Monte Sinai: santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. E ele diz em outro lugar: se meus filhos guardarem o sábado, então farei minha misericórdia repousar sobre eles. O sábado é mencionado no início da criação. Assim: e Deus criou em 6 dias as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia, e nele descansou e o santificou. Atentem, meus filhos, para o significado desta expressão: em 6 dias terminou o Senhor. Isso significa que o Senhor há de terminar todas as coisas em 6.000 anos, pois um dia para ele é como 1.000 anos. E ele próprio testemunhou, dizendo: eis que um dia é como 1.000 anos. Portanto, meus filhos, em 6 dias, ou seja, em 6.000 anos, todas as coisas serão terminadas. E no 7º dia descansou. Isso quer dizer: quando seu filho vier outra vez, destruirá o tempo dos homens maus e julgará os ímpios, mudará o sol, a lua e as estrelas, e então ele verdadeiramente descansará no 7º dia. Além disso, ele diz: tu o santificarás com mãos puras e coração puro. Portanto, se alguém alegar no tempo presente que pode santificar o dia que Deus santificou, como se tivesse coração puro em todas as coisas, estamos enganados. Portanto, entendam, certamente o descanso apropriado que santifica esse dia ocorrerá quando nós, depois de recebermos a promessa, a maldade não mais existir e todas as coisas terem sido renovadas pelo Senhor, conseguirmos operar a justiça. Então teremos condições de santificá-lo, uma vez que nós mesmos estaremos santificados. Ele lhes diz ainda: não consigo suportar vossas luas novas e vossos sábados. Percebam como ele fala: os sábados atuais de vocês não me são aceitáveis, mas eis aqui o que determinei, a saber isto: quando eu der descanso a todas as coisas, darei início ao 8º dia, isto é, o começo de um outro mundo. Por isso também guardamos o 8º dia com alegria, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se manifestar, ascendeu aos céus. Aqui estão alguns espécimes muito estranhos de raciocínio. A essência do que ele diz em relação à atual observância do sábado parece ser esta: ninguém pode agora santificar o dia que Deus santificou, a menos que seja puro de coração em todas as coisas. Mas esse não pode ser o caso até que o presente mundo passe, quando nós, depois de recebermos a promessa, a maldade não mais existir e todas as coisas tiverem sido renovadas pelo Senhor, conseguirmos operar a justiça. Então teremos condições de santificá-lo, uma vez que nós mesmos estaremos santificados. Logo, os seres humanos não têm condições de guardar o sábado enquanto este mundo mau existir. Portanto, Deus diz: os sábados atuais de vocês não me são aceitáveis. Isso é o mesmo que afirmar que a guarda do dia que Deus santificou não é possível em um mundo mau como este. Mas embora o sétimo dia não possa ser guardado agora, o oitavo dia pode ser e deve ser, porque quando os 7.000 anos acabarem, haverá uma nova criação no início do oitavo milênio. Assim, as pessoas representadas por esse escritor não tentam guardar o sétimo dia que Deus santificou, pois tal é puro demais para ser guardado neste mundo, e só pode ser guardado depois que o Salvador vier, no início do sétimo milênio. Mas eles guardam alegremente o oitavo dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos. O domingo, o qual Deus nunca santificou, é especialmente adequado para ser observado em nosso mundo em seu estado atual. Mas o sétimo dia santificado, seremos capazes de santificar quando todas as coisas se fizerem novas. Se nossos amigos do primeiro dia pensam que essas palavras de algum escritor desconhecido do segundo século são mais honradas para o primeiro dia da semana do que para o sétimo, a esses elas são bem-vindas. Se o escritor tivesse dito: é mais fácil guardar o domingo do que o sábado, enquanto o mundo é tão mau, ele teria declarado a verdade. Mas quando, essencialmente, ele diz: é mais aceitável para Deus guardar um dia comum do que um dia santificado, enquanto os homens são tão pecadores, ele desculpa sua desobediência proferindo uma falsidade. Várias coisas, no entanto, devem ser observadas. Primeiro, nesta citação temos as razões de uma pessoa não sabatista para guardar a festa do domingo. Não é o mandamento de Deus, pois não havia nenhum para essa festa. Mas uma vez que o dia que Deus santificou era puro demais para se guardar, enquanto o mundo é tão mau, o domingo é então guardado até a volta do Senhor, e então o sétimo dia será verdadeiramente santificado por aqueles que agora não o ignoram. Segundo, mas este escritor, apesar de dizer tudo o que pode em favor do primeiro dia da semana, não aplica a ele nenhum nome sagrado. Ele não o chama de sábado cristão, nem de dia do Senhor, mas simplesmente de o oitavo dia. Isso porque sucede o sétimo dia da semana. Terceiro, deve-se também notar que ele expressamente data o sábado desde a criação. Quarto, a mudança do sábado era desconhecida para este escritor. Ele guardava a festa do domingo, não porque fosse mais puro do que o sétimo dia santificado, mas porque o sétimo dia era puro demais para se guardar enquanto o mundo é tão mau. Testemunho da Epístola de Plínio. Plínio foi o governador romano da Bitínia nos anos 113 e 104. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, na qual ele declara o que tinha aprendido acerca dos cristãos como resultado de investigá-los em seu tribunal. Eles afirmaram que toda sua culpa ou todo seu erro se resumia no fato de que se reuniam em um dia designado, Stato Dei, antes do amanhecer, e se dirigiam a Cristo por intermédio de uma oração como a algum Deus, comprometendo-se com juramento solene, não a realizar qualquer desígnio mau, mas sim a nunca cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, a nunca proferir palavras falsas, nem negar um bem a eles confiado quando chamados a restituí-lo. Depois disso, era costume deles se separar e então se reunir novamente para comer juntos uma refeição inofensiva. Coleman's Anxiety Christianity, Cristianismo Antigo de Coleman, capítulo 1, seção 1. A carta de Plínio é citada com frequência como se testificasse que os cristãos da Bitínia celebravam o primeiro dia da semana. No entanto, esse não é o caso de maneira nenhuma. Como o leitor pode claramente ver, Coleman diz o seguinte sobre isso, página 528. Esta declaração evidencia que esses cristãos guardavam um dia como santo, mas se era o último ou o primeiro da semana, não aparece. Essa é a opinião de um sincero e capaz historiador da Igreja, defensor do primeiro dia e acadêmico de boa reputação. Um escritor antissabatista de alguma reputação diz o seguinte: como o dia de sábado parece ter sido tão comumente observado nesta data quanto o dia do sol, talvez até com mais frequência, há uma probabilidade igual de que esse dia estabelecido, mencionado por Plínio, seja o sétimo ou o primeiro dia, embora se aceite como certo que se trata do último. Obligation of the Sabbath, a obrigatoriedade do sábado, página 300. Toda pessoa sincera deve reconhecer que é injusto apresentar a carta de Plínio como se testificasse em favor do suposto sábado cristão. A seguir, em ordem cronológica, serão apresentadas as renomadas Epístolas de Inácio. Testemunho das Epístolas de Inácio. Das 15 epístolas atribuídas a Inácio, 8 são, por consenso universal, consideradas espúrias, e eruditos proeminentes têm questionado a genuinidade das 7 restantes. Todavia, existem 2 versões destas 7, uma longa e uma curta. E enquanto há algumas dúvidas em relação à versão curta, a versão longa é, por consenso geral, atribuída a uma época posterior à de Inácio. Mas a epístola aos Magnésios, que existe tanto na versão longa quanto na curta, é aquela na qual os escritores do primeiro dia obtêm o testemunho de Inácio em favor do domingo e citam para tanto ambas as versões. Portanto, apresentaremos as 2. Apresentaremos aqui a versão curta. Pois os divinos profetas viveram segundo a vida de Jesus Cristo. Por causa disso, eles foram também perseguidos, sendo inspirados por sua graça a convencer plenamente os incrédulos de que há um só Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o qual é sua palavra eterna, não proveniente do silêncio, e que em todas as coisas agradou àquele que o enviou. Portanto, se aqueles que foram criados na antiga dispensação tomaram posse de uma nova esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor, no qual a nossa vida também é erguida novamente por Ele, a quem alguns negam e por intermédio da sua morte, mistério este pelo qual obtivemos a fé e, portanto, perseveramos para que sejamos encontrados como discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Como então seríamos capazes de viver separados dele, cujos discípulos, sendo eles mesmos profetas, o aguardaram pelo Espírito como seu Mestre? Assim, aquele que eles devidamente esperaram, tendo chegado, os ressuscitou da morte. Capítulos 8 e 9. Esse é o parágrafo do qual a parte de uma frase é citada para mostrar que Inácio testifica em favor da festa do dia do Senhor, ou sábado cristão. Mas o suposto dia do Senhor só é produzido por meio de uma falsa tradução. Esta é a decisiva sentença. Mequetes, sabatizontes, alacata, curiaquens, zoenzontes. Literalmente, não mais sabatizando, mas vivendo de acordo com a vida do Senhor. Proeminentes estudiosos do primeiro dia têm chamado a atenção para esse fato e têm testificado explicitamente que o termo Dia do Senhor não tem o direito de aparecer na tradução, pois o original não é Curiaquém Emeran, Dia do Senhor, mas Curiaquém Zoen, Vida do Senhor. Isso é absolutamente decisivo e mostra que algo comparado a uma fraude tem que ser usado a fim de se encontrar nesta citação uma referência ao suposto sábado cristão. Mas há um outro fato muito semelhante ao caso anterior. O escritor não estava falando dos vivos na época, mas dos antigos profetas. Isso é provado pelas palavras de abertura e conclusão da citação acima, que os escritores do primeiro dia sempre omitem. O suposto dia do Senhor é inserido por intermédio de uma tradução fraudulenta. E agora vejam o absurdo que surge disso. O escritor está falando dos profetas antigos. Portanto, se a festa do domingo for inserida nessa citação de Inácio, isso faz com que ele declare que os divinos profetas que foram criados na antiga dispensação guardavam o primeiro dia e não guardavam o sábado? Ao passo que a verdade é simplesmente o oposto disso. Eles certamente guardavam o sábado e não guardavam o primeiro dia da semana. O escritor fala do momento em que esses homens tomaram posse de uma nova esperança, que deve ser sua conversão individual a Deus. Eles certamente observavam e impunham o sábado após esse ato de conversão. Ver Isaías 56, 58, Jeremias 17, Ezequiel 20, 22 e 23. Mas eles também viviam, como esse escritor verdadeiramente afirma, segundo a vida do Senhor. O sentido do escritor acerca dos profetas deve, portanto, ser este. Não mais depois de sua conversão a Deus, observando o sábado, meramente como homens naturais, mas vivendo segundo a vida do Senhor, ou de acordo com Jesus Cristo. Isso é demais para a versão curta da Epístola aos Magnésios. Apesar da forma longa ser quase por consenso universal de estudiosos e críticos, declarada como obra de alguns séculos depois da época de Inácio, ainda que uma porção dela seja frequentemente citada pelos escritores do primeiro dia para apoiar o domingo e considerada também como as palavras de Inácio, nós aqui apresentamos na íntegra a sua referência ao primeiro dia da semana e também ao sábado, o que eles geralmente omitem. Aqui estão suas declarações. Portanto, não guardemos mais o sábado segundo o modo judeu, alegrando-nos em dias de ócio, pois aquele que não trabalha, que não coma. Pois dizem os oráculos sagrados, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas que cada um de vocês guarde o sábado de maneira espiritual, alegrando-se na meditação da lei, não pelo relaxamento do corpo, mas admirando as obras de Deus, e não comendo coisas preparadas no dia anterior, nem tomando bebidas mornas ou andando uma distância predeterminada ou encontrando deleite em danças e aplausos que não têm o menor significado. E após a observância do sábado, que cada amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como uma festa, o dia da ressurreição, o rei e o principal de todos os dias da semana. Aguardando ansioso esse momento, o profeta declarou, tendo como fim o oitavo dia no qual nossa vida ressurgiu e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo, etc. Capítulo 9. Essa epístola, apesar de ser a obra de uma mão posterior à de Inácio, é valiosa pela luz que lança sobre o estado das coisas quando foi escrita. Ela nos dá uma ideia do avanço da apostasia acerca do sábado durante a época do escritor. Ele fala contra a superstição judaica na observância do sábado e condena os dias de ociosidade como contrários à declaração do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas ao usar o termo dias de ociosidade, ele não pode estar se referindo ao sábado, pois isso seria fazer com que o quarto mandamento entre em conflito com esse texto, quando, na verdade, eles devem se harmonizar, visto que são contemporâneos da dispensação anterior. Além disso, embora o sábado seja um dia de abstenção do trabalho, não é um dia de ociosidade, mas de participação ativa nos serviços religiosos. Ele ordena sua observância de um modo espiritual, e após o sábado ter sido assim observado, que todo o amigo de Cristo observe o dia do Senhor como uma festa, o dia da ressurreição, a rainha e comandante de todos os outros dias. A instituição divina do sábado ainda não tinha sido anulada, mas a instituição humana do domingo tornara-se igual a ela e era até exaltada acima dela. Não muito depois disso, ela tomou todo o terreno, e a observância do sábado foi denunciada como herege e perniciosa. A renomada Epístola de Inácio aos Tralianos, em sua versão curta, não faz alusão a esse assunto. No entanto, na sua versão longa, a qual admite-se ser obra de uma era posterior à de Inácio, as seguintes expressões são encontradas. Durante o sábado, ele permaneceu embaixo da terra. Ao amanhecer o dia do Senhor, ele ressurgiu dos mortos. O sábado engloba o sepultamento. O dia do Senhor contém a ressurreição. Capítulo 9. Na Epístola aos Filipenses, que é universalmente reconhecida como sendo a obra de alguém posterior a Inácio, é dito o seguinte: se alguém jejua no dia do Senhor ou no sábado, exceto no sábado pascal, torna-se um assassino de Cristo. Capítulo 13. Terminamos agora de apresentar todas as alusões ao sábado e ao primeiro dia que podem ser encontradas em qualquer escrito atribuído a Inácio. Vimos que o termo dia do Senhor não é encontrado em nenhuma frase escrita por ele. O primeiro dia nunca é chamado de sábado cristão, nem mesmo nos escritos falsamente atribuídos a ele. Nem existe em nenhum deles nenhuma insinuação da doutrina moderna da mudança do sábado. Apesar de falsamente atribuídas a Inácio e escritas na realidade em uma era posterior, elas são valiosas por marcar o avanço da apostasia no estabelecimento da festa do domingo. Além disso, elas fornecem evidência conclusiva de que o antigo sábado foi mantido por séculos na suposta Igreja Católica e que a festa do domingo foi uma instituição inteiramente distinta do sábado do quarto mandamento. Testemunho da Igreja de Esmirna. A epístola de Policarpo não faz nenhuma referência ao sábado nem ao primeiro dia da semana, mas a epístola encíclica da Igreja de Esmirna acerca do martírio do Santo Policarpo nos informa que o Santo Policarpo sofreu martírio no grande sábado, na oitava hora, capítulo 21. A margem diz: o grande sábado é aquele anterior à Páscoa. Esse dia assim mencionado não é o domingo, mas é o antigo sábado do Senhor. Testemunho da Epístola a Diogneto. Essa foi escrita por um autor desconhecido, e o próprio Diogneto só é conhecido por nome e nenhum fato acerca dele chegou até nós. Essa epístola data da primeira parte do segundo século. O escritor fala da superstição acerca dos sábados que os judeus manifestavam. E acrescenta essas palavras: falar falsamente de Deus como se ele nos proibisse de fazer o bem nos dias de sábado, como pode isso não ser ímpio? Mas não há nada nessa epístola que um guardador do mandamento faria objeção ou que não possa falar livremente. A obra Reconhecimentos de Clemente é um tipo de romance filosófico e teológico. Alega-se ter sido escrito por Clemente de Roma, no tempo do apóstolo Pedro. Mas, na realidade, foi escrito em algum momento na primeira metade do terceiro século. Testemunho de Reconhecimentos de Clemente. No livro 1, no capítulo 35, ele fala sobre a promulgação da lei da seguinte forma: enquanto isso, chegaram ao Monte Sinai, e então a lei lhes foi entregue, com vozes e visões do céu, escrita em 10 preceitos, dos quais o primeiro e maior era que deviam adorar somente o próprio Deus, etc. No livro 3, capítulo 55, ele fala desses preceitos como testes. Portanto, por causa desses que, por negligenciarem a própria salvação, agradam o maligno, e daqueles que, considerando o benefício a ser usufruído, procuram agradar aquele que é bom, 10 coisas foram prescritas como teste para esta presente era, de acordo com o número das 10 pragas trazidas sobre o Egito. No livro 9, no capítulo 28, ele fala acerca dos hebreus, que nenhuma criança nascida entre eles jamais é exposta, e que a cada sétimo dia todos descansam, etc. No livro 10, no capítulo 72, é apresentada a conversão de um certo faustiniano por intermédio de São Pedro. E afirma-se que ele proclamou um jejum para todo o povo, e no dia do Senhor seguinte ele o batizou. Isso é tudo o que encontro nessa obra relacionado ao sábado e ao suposto dia do Senhor. O escritor considerava os 10 mandamentos como testes de caráter na presente dispensação. Não há razão para acreditar que ele ou qualquer outra pessoa naquela época considerasse a festa do domingo como algo a ser observado em obediência ao quarto mandamento. Testemunho dos documentos siríacos acerca de Edessa. Nas páginas 35 a 55 dessa obra, é apresentado o que se alega ser o ensinamento dos apóstolos. Na página 36, é dito que a ascensão do Senhor aconteceu no primeiro dia da semana e no final do Pentecostes. Duas notórias falsidades são aqui pronunciadas, pois a ascensão foi numa quinta-feira e o Pentecostes aconteceu 10 dias depois da ascensão. Também afirma-se que os discípulos vieram de Nazaré, da Galiléia, até o Monte das Oliveiras naquele mesmo dia, antes da ascensão, e ainda que a ascensão aconteceu na hora do alvorecer. Mas Nazaré estava a uma distância de pelo menos 96 quilômetros do Monte das Oliveiras. Na página 38 é apresentado um mandamento dos apóstolos. No primeiro dia da semana, que haja culto e leitura das Sagradas Escrituras e a oblação, pois Cristo ressuscitou nesse dia, nasceu nesse dia, ascendeu ao céu nesse dia e virá outra vez nesse dia. Mas aqui encontra-se uma verdade, uma falsidade e duas meras declarações. Os apóstolos são apresentados na página 39, ordenando um jejum de 40 dias, e eles acrescentam: portanto, celebrai o dia da paixão, sexta-feira, e o dia da ressurreição, domingo. Mas esta seria somente uma declaração anual desses dias. E nas páginas 38 e 39, eles também são apresentados ordenando que haja culto no quarto e no sexto dia da semana. O sábado não é mencionado nesses documentos que foram escritos por volta do início do quarto século, quando em várias partes do mundo esse dia havia deixado de ser santificado.